As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Ministra da Agricultura vai estar de visita a Tomar nesta segunda-feira. Maria do Sol Albuquerque participa no encontro do Conselho de Presidentes da Confederação dos Agricultores de Portugal, iniciativa que tem como palco o Hotel Templários durante o dia de hoje e também amanhã. A governante, ex-presidente da Câmara de Abrantes, vai intervir na sessão pelas 18h30. Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar presença nesta iniciativa da CAP. É nesta terça-feira onde irá fazer o encerramento dos trabalhos. A Confederação de Agricultores de Portugal reúne nestes dois dias mais de 250 associados da Confederação para refletirem sobre a agricultura portuguesa, de forma a marcar as comemorações do seu 44º aniversário. A reunião serve também para lançar os eixos de atuação da CAP para a próxima década, numa altura em que se debate na União Europeia o futuro da política agrícola comum. Eduardo Oliveira e Sousa, o presidente da direção da CAP, preside ao Conselho de Presidentes e fará, no decorrer dos trabalhos, o balanço das atividades da organização nas suas mais de 4 décadas de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 24 anos foi morto à facada na localidade de Casével, Conselho de Santarém. Aconteceu na madrugada deste domingo, na sequência de uma discussão junto a um café ali existente. João Pedro Monteiro foi atingido com uma facada no coração. O homicida, o antigo árbitro, é um homem de 56 anos e entregou-se sem oferecer resistência às autoridades. O caso está entregue à Polícia Judiciária.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, identificou um homem de 54 anos por suspeita de furto do interior de estaleiro de material de construção em Pelariga, precisamente no Conselho de Pombal. Após denúncia de um furto ocorrido no interior do estaleiro de material de construção, no valor estimado de 4 mil euros, os militares desenvolveram diligências que culminaram na identificação do suspeito, confirmando-se posteriormente ter sido o autor do furto, tendo devolvido parte do material furtado, avaliado em 1.400 euros. No seguimento das diligências, foi possível recuperar o restante material, que se encontrava numa sucateira da localidade, destacando-se 4 jantes, 4 pneus, 4 motores elétricos, 95 fitas metálicas usadas em confragem e uma mangueira. O suspeito foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Diminuiu em 50% o número de edifícios degradados no Centro Histórico de Tomar desde o ano de 2013. Os números são da autarquia e têm a ver com as intervenções que muitos particulares têm levado a cabo, com ênfase para os últimos anos. Notório é também o facto de existirem no Centro Histórico vários edifícios públicos e da autarquia que aguardam ainda por intervenções de requalificação. Os números foram divulgados numa recente reunião do Executivo Camarário Namantino pelo próprio Vice-Presidente do Município, Hugo Cristóvão.
Dos 57 quarteirões, os 804 fogos do Centro Histórico de Tomar, houve de facto um evoluir bastante positivo. Aliás, penso que qualquer um de forma informal percebe isso naquilo que tem sido evoluir, nomeadamente aqui dos últimos 3, 4 anos no Centro Histórico, a nível do número de obras. E, portanto, por exemplo, dos edifícios, dos 143 edifícios que tinham classificação de mau em termos de estado de conservação em 2013, neste momento estamos com 97 e, além disso, alguns deles, e um deles, por exemplo, é o Convento de Santaria, que, enfim, esperemos tem o seu caminho traçado. Mas, portanto, há de facto aqui uma diminuição bastante significativa, cerca de 50%, e depois também a outros níveis, mesmo os de ruína também diminuíram, de 48 para 41, assim como o nível de obras, que tem sido de facto bastante... Enfim, que tem sido bastante recorrente as obras a acontecer no Centro Histórico. Aliás, em alguns casos, como foi aqui a rua Silva Magalhães, até com uma grande concentração no mesmo espaço de obras a decorrer. E, além disso, dos projetos que estão em fase de licenciamento, deixem também dar essa nota, há um vasto conjunto de edifícios onde essas obras ainda não ocorreram, mas estão para ocorrer.
Na Barquinha, no Centro de Interpretação Templário de Almorol, continua patente ao público a exposição Santoral e Liturgia Templária da Ordem de Cristo à Roda do Ano. Dividida em duas áreas, a exposição que foi inaugurada recentemente foi renovada em parte e tem em exposição, entre outros espólio, uma tábua proveniente do Convento de Cristo em Tomar. Como refere o professor e historiador Manuel Gandra, responsável também pelo Centro de Interpretação Templário Almorol, esta foi cedida pela Câmara de Tomar, mas por se encontrar guardada, é desconhecida, nomeadamente dos tomarenses.
Nós temos essa tábua, que hoje pertence à coleção da arte da Câmara Municipal de Tomar, e que ninguém sabe que existe, porque ela está escondida, não está aberta ao público. É um museu, um famoso museu João de Castilho, que só existe no papel, existe no mapa da Câmara, quando foi criado, mas depois não existe para o público, porque a porta está sempre fechada. E tem ali reunidas uma série de peças excepcionais, antigas e modernas, que mereceriam estar à vista. Mas pronto, nós, sabendo que essa peça existia, aliás, como outras, qualquer dia também vamos requisitar para estarem aqui presentes noutras exposições, solicitámos a sua cedência e assim aconteceu e temos lá em cima. É uma peça excepcional porque, pronto, parece ser mais uma peça litúrgica, uma peça de devoção, mas há ali uma série de elementos muito curiosos que vão além da simples devoção e que denotam que efetivamente a Ordem de Cristo, ainda nesse tempo, anteriormente à reforma de Frei António de Lisboa, porque depois da reforma de António de Lisboa as coisas mudaram de sentido de muitas maneiras, mas o Frei António de Lisboa foi um cerceador das liberdades da ordem e da espiritualidade da ordem, e portanto a partir dessa altura, como já foi dito aliás, a ordem de clerisia passou a ser uma ordem monástica e portanto os frades ficaram obrigados a viver enclausurados. A clausura era relativa.
Esta segunda-feira, o Executivo Municipal da Câmara de Tomar volta a encontrar-se às 14h30 para mais uma reunião. Em destaque vão estar, entre outros assuntos, quatro protocolos a estabelecer com diferentes entidades. O primeiro submete à aprovação do Executivo Municipal a alteração do protocolo estabelecido com o município de Ourém para a gestão dos resíduos e limpeza urbana na área da Praia Fluvial do Agroal. A reunião vai também a proposta submetendo à aprovação do Executivo Municipal da minuta do protocolo de colaboração a estabelecer com a Autoridade Nacional de Comunicações, que estabelece as formas de colaboração na divulgação e informação e no apoio à população sobre o processo de alteração da rede de televisão digital terrestre. Segue-se uma proposta de deliberação da minuta do protocolo de colaboração a celebrar com a NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, que tem por objetivo apoiar a criação de empresas e dinamizar a atividade económica e empresarial no Conselho de Tomar. Há também a proposta para a aprovação do Executivo Municipal da minuta de protocolo de colaboração a celebrar com a Direção-Geral do Território, cujo objeto é definir os procedimentos, os termos e as condições da articulação funcional a estabelecer para a produção e disponibilização de cartografia topográfica vetorial e cartografia topográfica de imagens nas escalas 1 por 10 mil e superiores, oficial ou homologada para a área abrangida pelo município.
Habiweb, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar volta a reunir nesta segunda-feira, 25 de novembro, às 17 horas, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, naquela que será a quinta sessão ordinária. Na ordem de trabalhos para esta sessão estão 8 pontos, entre eles a discussão e votação sobre a transferência de competências para o município no domínio das áreas protegidas, isto no ponto 1, a taxa de imposto municipal sobre imóveis IMI para aplicação em 2020, como ponto 2, e no ponto 3 a taxa de participação variável no imposto sobre rendimentos das pessoas singulares, IRS, para os rendimentos do próximo ano. A ordem de trabalhos tem depois as taxas de derrama do ano de 2019 para aplicação no ano de 2020, as grandes opções do plano e orçamento do município de Tomar para o ano de 2020 e o mapa de pessoal do município também para o ano de 2020, como pontos 4, 5 e 6, respectivamente. No ponto 7 da ordem de trabalhos há ainda a apreciação da informação apresentada pelo Presidente da Câmara de Tomar e, no ponto 8 desta Assembleia Municipal, outros assuntos de interesse para a autarquia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O livro Cardigo, a história de uma quinta, 1169-2019, de Luís Miguel Preto Batista, foi apresentado no sábado no Centro de Interpretação Templário de Almoral. A obra resulta de uma tese de estudo de investigação sobre a Quinta da Cardiga, que dá assim corpo ao livro, como aliás referiu o Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, na apresentação da obra.
Como apresenta a obra, Luís Preto Batista conta-nos a história da Quinta, as suas memórias e as suas gentes, não só do Palácio, mas todo o conjunto edificado adjacente em tempo notável e hoje em elevado estado de degradação. O livro que hoje nos apresenta é um resultado de um trabalho de investigação sobre a Quinta da Cardiga que começou em 1986. Rigor académico da escrita histórica, a sua criatividade e a sua humanidade são características que reconhecem. E também essa característica permite que, nomeadamente, entrassem alguns arquivos privados, no meu caso, da Casa do Patriarca, do meu amigo Manuel Oliveira, que está aqui presente, onde abundou, ou no fundo foi buscar, várias fontes que serviram de inspiração para a feitura da presente obra. O melhor retrato da Quinta e da sua sociedade agrícola no último século foi feito por António Maria Melo, a semana passada, na própria Quinta. A Quinta saiu do bloco operatório, passou para os cuidados intensivos e agora está na enfermaria geral. Acho que é uma boa caracterização do atual estado da Quinta. Esperemos que, dentro em breve, saia da própria enfermaria, o que seria excelente de todos, nomeadamente para a nossa região.
Luís Miguel Batista, que é licenciado em História na Universidade Autónoma de Lisboa e que é natural de Castelo Branco, mas que reside presentemente no Entroncamento, falou depois da forma como esta obra teve o seu início, que assenta em muito ligado à investigação feita em torno de periódicos da região.
Muito feliz por estar aqui, neste auditório de Vila Nova da Barquinha. De cada vez que venho a esta terra, e venho cá muitas vezes, sinto-me muito bem acolhido, até porque tive a honra e tenho de ter cá alguns bons amigos. Antes de mais, gostava também de recordar alguns ligados à história, às coisas da imprensa e da cultura, que já faleceram, o Sr. Armando Rodrigues de Oliveira, antigo diretor do jornal Novo Almorol, e já anteriormente fundador, editor e proprietário do antigo jornal Moitense de Moita do Norte, mensário regionalista, fundado em 1937 por ele próprio e pelo sogro João dos Santos Gil, e cuja publicação se estendeu desde 1937 até final da década de 40. Soube há algum tempo que a biblioteca aqui da Barquinha recebeu uma doação de uma edição completa do referido periódico, que é muito importante para toda esta região, porque escreveram lá muitos escritores e historiadores, como vou referir daqui a bocado, e é muito bom, porque nós tínhamos que ir a Lisboa, à Biblioteca Nacional, depois do engenheiro Guterres ter sido primeiro-ministro, já tivemos as coisas um bocadinho mais facilitadas, mas antes dependíamos da boa vontade de funcionárias, e se as funcionárias entendessem que emberravam com aquele senhor ou com aquela senhora, nunca mais víamos nada.
A Fundação Maria Dias Ferreira acaba de lançar mais uma obra com o título Saberes e Sabores do Conselho de Ferreira do Zêzere. Ajudar a descobrir a riqueza gastronómica da região foi o mote para a seleção das 43 especialidades representadas nesta obra, confeccionadas por restaurantes, pastelarias e particulares, entre outras, nomeadamente refeições ligeiras, pratos de peixe, de lagostim e de carne, acompanhamentos e doçaria. A obra, para além da descrição dos vários pratos e produtos locais, procura dar ênfase aos protagonistas que confeccionam e aos conhecimentos e métodos que utilizam no preparo das especialidades de Ferreira do Zêzere. No livro, os mais emblemáticos festivais gastronómicos do concelho também marcam presença. Neste campo, a vila orgulha-se de todos os anos promover, nomeadamente, o Festival do Lagostim do Zêzere, importante no âmbito da albufeira que banha o concelho, o evento da fava e da abóbora, da tigelada no campo da doçaria e dos bons maridos, um doce original que foi concorrente este ano às 7 maravilhas da doçaria. Ferreira do Zêzere é, recorde-se ainda, a capital do ovo. A obra, editada em conjunto com a autarquia ferreirense, contou com uma equipa plural constituída pelos autores Ruto Tavares, José Afonso Sousa e Cátia Salgueiro, ainda com fotos de Marta Navas, entrevistas do bibliotecário Armando Coutrim e ainda pela gravação vídeo de Pedro Amores, com o moderno design de Sylvie Lopes.
Javi Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal da Sertã e o Agrupamento de Escolas da Sertã assinaram recentemente um protocolo que visa a formalização da rede de bibliotecas da Sertã. O acordo assinado na Escola Básica da Cumiada, no decorrer de uma das atividades dos leitores do património, projeto desenvolvido pelo município, vem oficializar a rede de bibliotecas da Sertã, criada informalmente no ano 2007. Segundo o protocolo, a rede assentará a sua atividade na cooperação aberta, à livre participação de todas as bibliotecas do Conselho da Sertã, desenvolvendo trabalho colaborativo com vista à partilha e à rentabilização do recurso entre os cooperantes. Entre os objetivos da rede de bibliotecas da Sertã figuram a promoção da leitura e das literacias, o fomento de hábitos culturais na comunidade, o desenvolvimento de um portal com informação acessível, a construção e manutenção online de um catálogo coletivo das bibliotecas do Conselho da Sertã e a concretização de ações tendentes à normalização de procedimentos do empréstimo interbibliotecas e das políticas de aquisição e desenvolvimento das literacias.
Javi Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar aplicou uma goleada das antigas na deslocação ao reduto do Sporting Torres 0-11. Mais do que o resultado, fica a exibição dos Leões feridos no orgulho após a derrota sofrida na última semana diante do Candelária. Os nabantinos continuam líderes e mostram argumentos para assim continuar, quem sabe até a final da prova. Classificação, primeiro Sporting Tomar, 18 pontos, segundos Alenquer e Parede com 15 e quartos Candelária e Biblioteca com 13 pontos.
Javi Web, a primeira a informar.
União de Tomar recebeu e venceu o Ferreira do Zezer e continua na perseguição ao líder da primeira divisão distrital. São 6 os pontos que separam os nabantinos de um fantástico União de Almerim, que registrou mais um triunfo. São 11 vitórias em 11 jornadas, num registro espantoso e que faz acreditar que o recorde de vitórias seguidas, 16 na posse do Fátima na época de 2015-2016, pode mesmo vir a ser alcançado. Ainda no âmbito desta ronda, destaque para o Coroxense, que saltou para o pódio depois de vencer em Riacho, assim como um sólido Fazendense que ultrapassou o Cartacho. Abrantes e Benfica e Torres Novas empataram a uma bola e confirmaram credenciais, ao passo que o Mação cimentou a sua posição na primeira metade com o êxito conseguido com o Glória. Positivo ainda o desempenho do Amiense, que venceu em Rio de Maior, tal como o Pego, que deixou a lanterna vermelha nas mãos do Mussarriense. A classificação está assim ordenada: primeiro União de Almerim, 33 pontos, segundo União de Tomar, com 27, e terceiro Coroxense, com 24 pontos. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.